Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 109. A exemplo do Cristo. Ele bem sabia o que havia no homem. João. Sim, Jesus não ignorava o que existia no homem, mas nunca se deixou impressionar negativamente. Sabia que a usura morava com Zaqueu, contudo, trouxe-o da sovinice para a benemerência. Não desconhecia que Madalena era possuída pelos gênios do mal, entretanto, renovou-o para o amor puro. Reconheceu a vaidade intelectual de Nicodemos, mas deu-lhe novas concepções da grandeza e da excelsitude da vida. Identificou a fraqueza de Simão Pedro. Todavia, pouco a pouco, instala no coração do discípulo a fortaleza espiritual que faria dele o sustentáculo do cristianismo nascente. Vê as dúvidas de Tomé sem desampará-lo. Conhece a sombra que habita em Judas sem negar-lhe o culto da afeição. Jesus preocupou-se acima de tudo em proporcionar a cada alma uma visão mais ampla da vida e em quinhoar cada espírito com eficientes recursos de renovação para o bem. Não condenes, pois, o próximo, porque nele observes a inferioridade e a imperfeição. A exemplo do Cristo, ajuda quanto possas. O amigo divino sabe o que existe em nós. Ele não desconhece a nossa pesada e escura bagagem do pretérito, nas dificuldades do nosso presente, recheado de hesitações e de erros, mas nem por isso deixa de estender-nos amorosamente as suas mãos. Comentários sobre a mensagem A Exemplo do Cristo. Nós sabemos que os exemplos, eles sempre modificam as vidas. Dizem que as palavras convencem, mas são os exemplos que arrastam. Ou seja, os exemplos sempre falam mais alto e eles têm o condão de transformar as vidas, de arrebatar as pessoas. Um médico e escritor escocês, A.J. Cronin, narra numa página que foi solta na imprensa internacional, uma página que foi intitulada Por que eu creio em Deus? Ele narra ali a sua experiência pessoal. Ele era estudante de medicina na Universidade de Glasgow durante a sua juventude. E ele não era diferente dos seus colegas quanto àquela irreverência que é tão comum na crença no Ser Supremo. Quando ele pensava na palavra Deus, na mesma hora aparecia um sorriso de mofa. Então ele transparecia um desprezo por esse mito, que já estava, considerava ele, desgastado pelo tempo. Quando ele se formou e foi clinicar, e isso ao sul do país de Gales, ele conheceu uma jovem enfermeira, e a atuação dessa enfermeira chamou muito a atenção dele. Essa enfermeira, ela trabalhava sozinha, fazendo uma ronda de 15 quilômetros diários, sempre montada numa bicicleta, para atender os seus pacientes. E a sua fisionomia revelava sempre traços de muita disposição, de jovialidade e de paciência, todas muito dignas de admiração. Mesmo depois de um dia estafante, se chegasse um chamado urgente, ela na mesma hora retornava à sua tarefa. E nunca ela estava tão ocupada que não pudesse pronunciar uma palavra de consolo, de bom ânimo, a quem estivesse precisando. O seu salário era irrisório e mal dava para atender às suas necessidades básicas. Mas ela realizava o seu trabalho como se estivesse recebendo a maior remuneração de toda a classe médica. Certa noite, depois de um dia que tinha sido particularmente trabalhoso e difícil, o Dr. Crony se sentou ao lado dela para saborearem juntos uma xícara de chá. Ele observou o cansaço dela e lhe perguntou: "Enfermeira, por que você não exige que lhe paguem melhor? Você devia ganhar pelo menos o triplo do que ganha por semana. Você merece mesmo." E aí se fez um silêncio por alguns instantes. Logo depois, ela sorriu e o seu olhar brilhou intensamente, surpreendendo aquele médico. Então, com a sua voz terna e modulada, ela respondeu: "Doutor, se Deus sabe que eu mereço, isso é tudo para mim." Naquele momento, Crony compreendeu que toda aquela existência de trabalho, em que se destacava ao máximo o amor ao próximo, era um atestado evidente da sua maneira de adorar a Deus. E ele percebeu no lampejo a riqueza da significação da vida daquela jovem. E por outro lado, ele percebeu o vazio interior que existia no seu próprio mundo íntimo, exatamente pela ausência da crença em Deus. Então aquilo fez com que ele pensasse, e depois de algum tempo, em que outros fatos já estavam também sendo observados, ele acabou se erguendo daquele pântano em que estava caído, pântano do ceticismo. Ele se ergueu e passou para a terra firme, que é a adoração a Deus. Na verdade, os exemplos arrastam, porque eles falam muito mais alto à razão e ao coração do que muitas palavras. E foi por esse motivo que o nosso querido sábio de Nazaré convocou os homens para o amor, dizendo de maneira brilhante: "Amai-vos uns aos outros." E para acrescentar: "Como eu vos amei", ele abandonou as estrelas, tomou um corpo de carne e veio viver entre as suas ovelhas, porque ele é o nosso pastor celeste. Durante mais de 3 décadas, ele viveu a infância, a juventude e caminhou para a maturidade, mas sempre servindo no lar, na carpintaria do pai, no mundo. E finalmente, estando muito certo de que nós seguiríamos os seus exemplos nobres, ele afirmou: "Os meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem." Pensemos nessas palavras de Jesus. Vivamos, exemplifiquemos os sábios exemplos que Jesus nos deixou. E para isso, vamos nos resguardar na prece em todos os momentos da nossa vida. Façamos da prece uma companheira diária, fiel. Lembremos-nos da conexão com Deus, com a divindade, que se inicia dentro de cada um de nós. Entendamos que ainda estamos na infância espiritual, onde necessitamos ainda das ferramentas dolorosas para avançarmos e não estagnarmos na nossa própria prepotência de supor que sabemos o que é melhor para nós mesmos. Então, o que hoje nos parece um desafio difícil, mais tarde servirá de escudo valoroso que vai nos livrar de dores ainda maiores ou até proteger da tempestade que talvez precise chegar. Lembremos de Jesus e que o nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe os propósitos que temos de renovação e de evolução.